Esportivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. Estamos de volta à sua companhia nesta edição sem a primeira divisão distrital, isto porque houve lugar a compromissos da seleção do distrito de Santarém, mas como habitualmente iremos também olhar para outras realidades, tais como o Campeonato de Portugal, ainda hóquei em patins, futsal, atletismo, assim como outras modalidades em que são intervenientes equipas e atletas do distrito de Santarém. E para não fugir ao habitual, vamos começar com o hóquei em patins, primeira divisão nacional. O Sporting de Tomar não teve a sorte merecida na deslocação ao reduto do Sporting, perdendo por 6-5, sendo que o golo decisivo surgiu a 8 segundos do final. É verdade que nem só de azar os tomarenses se podem queixar, tendo em consideração que estavam na posse da bola instantes antes e poderiam ter gerido essa situação. Fica acima de tudo a imagem de uma equipa que já não tem complexos em jogar olhos nos olhos de qualquer adversário. Vamos então aos resultados. 11ª jornada, Oliveirense 9, Turquel 1, Murches 8, Carvalhos 4, Sporting 6, Sporting de Tomar 5, Porto 4, Ribadave 1, Benfica 4, Hóquei de Barcelos 4, Hóquei Clube de Braga, a Juventude Passense joga-se nesta quarta-feira, 13 de dezembro, e ainda o Valongo 7, Famalicense 3. Na tabela classificativa, na frente, Sporting e Oliveirense, 28 pontos, terceiro Porto com 27, quarto Benfica com 23 pontos, quinto Hóquei de Barcelos com 21, sexto Sporting de Tomar com 20, sétimo Valongo com 13, oitavos Murches e Juventude Passense com 12, 10º Famalicense, 11 pontos, 11º Turquel com 8, 12º Hóquei Clube de Braga e Ribadave com 7, 14º e último o Carvalhos, que ainda não pontuou. Vamos então olhar-se para aquela que foi a realidade deste Sporting de Tomar. A Hertz também esteve no pavilhão João Rocha, com relato do Rui Bugalhão, que deixou a sua análise a esta vitória dos lisboetas.
É um resumo que se pode dividir em quatro partes. Uma, a primeira parte, tem duas. O Sporting que acabou de atuar começou melhor, esteve em vantagem, esteve a vencer por 2-0. Um Sporting que acabou de Portugal na altura irreconhecível, com dificuldades em conseguir contrariar o jogo e a bem organizada defensiva do Sporting Clube de Tomar, jogando sempre também no erro do seu opositor. A equipa do Sporting Clube de Tomar teve vantagem por 2 golos e começou da melhor forma esta deslocação até Lisboa, até ao pavilhão João Rocha. Aos poucos a equipa do Sporting Clube de Portugal foi equilibrando, foi mudando também o chip e começando sobretudo através da entrada de Verona a fazer secadas do meio da rua, a ganhar ali espaço para fazer a secada e a ganhar também ali a capacidade de usar essa arma de Nolito, que tinha saído na altura, substituído por Verona. O que é certo é que nessa altura o Sporting Clube de Portugal equilibrou, reduziu por 2-1, ainda colocou mais uma vez a bola dentro da baliza de Marante, mas foi invalidado na altura por toque do patinho do jogador do Sporting Clube de Portugal. O que é certo é que a equipa do Sporting Clube de Tomar conseguiu aguentar o ímpeto, o sufoco, a capacidade ofensiva, porque a equipa do Sporting Clube de Portugal também subiu muito as suas linhas, subiu muito os jogadores, começou a fazer uma marcação homem a homem logo à saída do meio-ringue defensivo do Sporting de Tomar, dificultou em muito o jogo e a organização em termos de ataque da turma comandada por Nuno Lopes. A equipa do Sporting Clube de Tomar conseguiu estancar então esse momento de ataque ofensivo, um momento mais ofensivo, uma equipa do Sporting Clube de Portugal que esteve mais perto da baliza defendida por Marante, conseguiu aguentar esse mesmo ímpeto da turma do Sporting Clube de Portugal e foi para o intervalo com a vantagem de 1 golo, uma vantagem que era muito, muito importante ao intervalo nos primeiros 25 minutos. Depois, na segunda parte, as coisas mudaram. A equipa do Sporting Clube de Portugal veio para cima do Sporting Clube de Tomar, continuou a fazer um pressing em todo o ringue, dificultando em muito em termos de organização a equipa do Sporting Clube de Tomar, muitas vezes teve dificuldades mesmo em passar aqueles 5 segundos que tem uso para utilizar dentro do seu meio-ringue. A equipa do Sporting Clube de Portugal foi mais forte, fez uma pressão muito, muito grande, deu uma volta no marcador, recuperou 3 golos sem que a equipa do Sporting Clube de Tomar conseguisse marcar qualquer um e colocou-se na frente, deu a volta no marcador. Foi um momento mágico da equipa comandada por Alejandro Domingues, foi o melhor momento da equipa do Sporting Clube de Portugal. A partir daí, sucessivamente 10 minutos do final, o Sporting Clube de Tomar voltou novamente a acreditar, voltou a encher-se de confiança, em termos anímicos, acreditou também que ainda conseguia lutar pelo resultado até aos momentos finais, e isso aconteceu sobretudo com a entrada de Gonçalo Neto. O marcador Mor fez um hat-trick nesta partida. A equipa do Sporting Clube de Tomar então deu novamente uma cabalhota no marcador, colocou-se na frente no placar. É realmente um jogo em que houve de um lado e outro sempre mudanças de líderes em termos daquilo que era o resultado na partida. A equipa do Sporting Clube de Tomar voltou a colocar-se na frente, mas claro, este jogo foi frenético, foi de uma dinâmica, de uma velocidade, de uma capacidade de uma e outra equipas lutarem pela vitória, que acabou mesmo com a vitória a tombar para o lado do Sporting Clube de Portugal. Porque quem tem Nolito, quem tem Verona, quem tem Girão também na baliza, tem realmente mais facilidades em ganhar jogos, e isso aconteceu. Porque Nolito, a 8 segundos do fim, depois de Filipe Almeida, dentro do meio-ringue defensivo da turma de Lisboa, a ter perdido uma bola, poderia ter acreditado ou poderia ter desviado a bola para junto à tabela lateral, para que Nolito não ganhasse o espaço, velocidade e a confiança para fazer aquela zicada que deu os 3 pontos à equipa do Sporting Clube de Portugal. Muita confiança para o Sporting Clube de Tomar. Não são todas as equipas que vêm aqui até ao último segundo lutar pelos pontos no pavilhão João Rocha. Tem que ser um Sporting Clube de Tomar que continua em grande forma a fazer um grande jogo e a demonstrar que esta primeira volta, esta competição e também a Liga dos Campeões não estão a acontecer por acaso. É sempre porque uma equipa como a do Sporting Clube de Tomar tem muita, muita qualidade e demonstra realmente que não tem medo de enfrentar olhos nos olhos qualquer opositor. A equipa do Sporting Clube de Portugal acabou por ser mais feliz, venceu esta partida, mas atenção que o Sporting Clube de Tomar está realmente num excelente momento da forma e a continuar aquilo que foi um grande início da época 2023-2024. E claro, queremos que este jogo continue na próxima quinta-feira para a Liga dos Campeões, no confronto com o Futebol Clube do Porto.
Rui Bugalhão, repórter da Hertz, aqui na análise, este Sporting 6, Sporting de Tomar 5. Na reportagem, Alejandro Domingues, treinador do Sporting, falou de um jogo espetacular, deixando claro que o Sporting de Tomar conseguiu colocar-se alguma ansiedade na sua equipa.
Acho que foi um jogo espetacular. Para nós, os treinadores, mais ou menos. Porque ha havido... Creo que hicimos un juego basado en la ansiedad. Estos dos goles al inicio del juego.
¿Aquella entrada del Sporting Club de Tomar acabó por te sorprender?
No, teníamos planificado, sabíamos cómo iban a venir ellos. Mas esos dos goles, sobre todo el primer gol, nos metió en una zona de ansiedad. De ansiedad, de precipitación, de tomar malas decisiones. Y ese momento de juego conseguimos trocarlo por un juego mucho más equilibrado, más cerebral al inicio de la segunda parte. Conseguimos ponernos por delante, más después a errores defensivos que son fácilmente evitables vuelven a poner al Tomar en el juego y por delante en el marcador. Y después yo diría que el corazón que tenemos en el peito, que es enorme, que casi no nos entra en el peito, fue el responsable deste triunfo in extremis.
Diz uma coisa, na segunda parte a equipa do Sporting Clube de Portugal conseguiu fazer a cambalhota no marcador, deu a reviravolta, como vocês dizem, a remontada. Nessa altura não esperavas que o Sporting Clube de Tomar tivesse ainda força para voltar a entrar na discussão do resultado?
O Sporting Clube de Tomar é um equipo que está muito bem preparado y que ya está con los grandes, ya tiene esa capacidad para estar siempre en el juego, para discutir hasta en los escenarios más complejos, más difíciles, cualquier partido. Yo creo que ya hace tiempo que es un equipo capaz de todo, ya lo demostró la época pasada, y no es casualidad que consiga meterse en el juego aún con 4-2, se vuelve a meter en el juego, vuelta a darle la vuelta al marcador, la falta directa con 5-4 es clave para nos, y bueno, al final ahora estamos sonrientes, Poderia haver sido diferente.
Alejandro, agora que estamos já perto do final da primeira volta, já aproximam-se também as paragens para o Natal e o Novo. Como é que lês, nesta altura, a classificação do melhor campeonato do mundo?
Para nós, esta última jornada, vamos a uma pista muito complicada. Nuestro rival directo no fue capaz de ganar en Rivadavia, fue muy difícil para ellos. Para nosotros esa jornada es vital, pero el análisis que hago de esta primera vuelta es que hay muchos equipos con ganas de conseguir cosas, que están ahí arriba separados por muy pocos puntos, y no puedes perder el nivel de concentración ni un juego, ni un minuto de ningún juego. Precisamos que todo el mundo esté muy concentrado, porque este es un campeonato que cada vez que penalizas, bajas tres puestos en la tabla.
Cai-se bastante, uma vitória e uma derrota é muito importante em termos daquilo que é a classificação. Oliveirense, está-te a surpreender, ou esperavas que com as mudanças operadas no emblema de Oliveirense mais as coisas acontecessem como estão a acontecer?
Que as mudanças que fizeram no clube están pensadas, están meditadas, es un equipo muy competente, muy competente. Vamos a ver, esto dura 26 jornadas antes del playoff, 26 jornadas son muchas jornadas. Nosotros esperamos mantener estos niveles de eficacia y de concentración hasta el final.
O Bessa e o Brits também vieram dar um novo alento, uma nova frescura, sangue novo, como se chama dizer, para o teu Sporting Clube de Portugal.
Es importantísimo que los equipos se renueven con gente que tenga fama de ganar, que quiera demostrar su valía. Eso no solo los beneficia a ellos, sino beneficia a los compañeros. Los compañeros también suben el nivel porque entran competencia dentro de los equipos. Yo soy un entrenador a favor de renovar los equipos, ¿no? Y estos dos jugadores nos aportan. Facu es un jugador tremendamente sólido, que come muy pocos errores, que es un gran defensor, y Rafa es un tío que tiene la baliza aquí entre ceja y ceja, y cuando la encuentre ya no parará más.
¿Ustedes opositos, Sport y Benfica?
Dos super equipos que acho que están ahí, estamos todos en el mismo sitio, separados por muy poca cosa, y es un torneo, el campeonato de la regularidad, hay que ser regular, y nosotros nos fijamos en nós e queremos ser regular.
A Hertz ouviu ainda Ricardo Cardoso, presidente do Sporting de Tomar, que disse que esta derrota custa muito, mas ainda depois de uma forma briosa com que os seus jogadores se bateram.
Custa a todos e há de custar muito mais a quem trabalhou dentro da pista, não é? A forma briosa com que trabalharam durante praticamente 50 minutos, é as coisas do desporto, é as coisas do hockey patins, no hockey patins tudo acontece muito depressa, mas conscientes de um grande trabalho, uma grande equipa, não é qualquer equipa que vem aqui a ombrear com o Sporting, e pronto, temos que nos focar no próximo jogo já, porque já está feito, merecíamos trazer qualquer coisa hoje do João Rocha, mas vamos nos focar já quinta-feira na Liga dos Campeões e tentar voltar a ganhar ao Porto. Vamos trabalhar para isso.
Aquele momento em que o Gonçalo coloca novamente o Sporting de Tomar na frente, 4 minutos, se não me engano, do final da partida, acreditavas que ainda era possível novamente o Sporting Clube de Portugal conquistar os 3 pontos?
Sim, isto até ao fim tudo é possível. 4, 5 minutos em hockey em patins é muito tempo, podem surgir 4, 5 golos e o Sporting em casa e fora também é sempre complicado porque vai nos atacar de todas as maneiras e feitiços. Pronto, calhou assim a partir de uma bola parada, o 5 igual e depois esta forma em glória de perder o jogo.
Quando a bola sobrou para o único jogador que não poderia ter sobrado, não é, Ricardo?
Sim, Nolito é um jogador que desequilibra em todos os momentos da partida, portanto, um grande gol do Nolito, e pronto, é assim, mas contente com a nossa equipa, muito satisfeito com o trabalho do grupo, jogamos de igual para igual em praticamente todos os rincos, portanto, estamos no caminho certo e mais coisas vão acontecer com certeza.
E quinta-feira é a mudança de chip e a Liga dos Campeões.
Sem dúvida. Trabalhámos muito para chegar lá e queremos ir mais longe ainda, portanto o Porto, aquilo que se espera é que tenham uma boa moldura humana, que tenham os tomarenses este o pavilhão, os sócios, e que todos juntos consigamos amelhar 3 pontos, porque são fundamentais para aquilo que nós sonhamos.
Vamos agora à análise desta jornada. O nosso comentador Pedro Favinha, que começou por abordar o duelo do Sporting de Tomar no pavilhão João Rocha.
Foi um jogo espetacular. Para quem viu, espero que tenha estado a ouvir, que tenha visto o jogo, porque foi um jogo intenso, um jogo com várias cambalhotas no marcador, e no final deixa a qualquer treinador que perde um jogo desses um amargo de boca muito grande, e eu ouvi as declarações do Nuno no final do jogo, e foi isso que ele disse no final, antes de acabar, que aquele jogo deixou triste e com um amargo de boca, que não é fácil perder um jogo assim, porque teve o jogo na mão em vários momentos, consegue perdê-lo e depois volta a recuperar e depois volta a perder, e isto um espetáculo do hino. Para mim foi um hino ao Patins a nível de jogo, foi um excelente jogo de pavilhão em que o Tomar gigante a ter posse de bola, a contra-atacar, a não defender em bloco baixo. As equipas do Nuno não o fazem, mas às vezes é necessário, mas o Tomar tentou nunca o fazer, mesmo quando o Sporting a perder por 2-0 pressionou mais alto, e o Tomar nunca se resumiu só a defender. Foi uma equipa que sempre soube ter bola, soube jogar com ela, soube pôr intensidade e fez 2 golos. Podia ter feito mais, também podia ter sofrido. 2-1 ao intervalo acaba, na minha opinião, ser um resultado injusto. 3-1 talvez fosse um resultado mais justo. Numa segunda parte, em que o Sporting em pouco tempo revira o jogo, faz uma reviravolta ao jogo, passa para 4-2. O Nuno Lopes aposta, como ele diz bem no flash interview, faz ali umas mudanças técnicas, táticas aliás, e a nível dos jogadores também, em que começou a pressionar o campo todo, meteu toda a carne no assador, arriscou, pôs-se a jeito, porque normalmente quando uma equipa faz isto, arrisca-se em contra-ataques venenosos de esfregoso, e podia ter acontecido. Por acaso, o Marante nessa altura, mais uma vez, deu confiança à equipa, e com 3 golos de Gonçalo Neto, volta a haver uma reviravolta no marcador, e já ninguém esperava, nem eu, que estava a ver o jogo, que houvesse uma reviravolta no jogo. Aconteceu. E até a arbitragem, na minha opinião, teve algum erro ou outro, mas também teve excelente, e neste capítulo, para mim, foi para quem gosta de hóquei, que é o meu caso, adorei ver o jogo. Tive pena do resultado. Para mim, claramente, a haver um resultado sendo mais justo pelo que as duas equipas fizeram em pista, era o empate. Acho que é muito penalizador para o Sporting tomar saída ao balado com do pavilhão João Rocha com a derrota, porque jogou como uma equipa grande. Não sabe jogar fechado. Aliás, o Sporting Clube de Portugal não respeitou, entre aspas, o Tomar, porque jogou sempre aberto. Não, o Domingas, não, penso eu, tenho estudado muito bem a equipa do Nuno, porque a equipa do Nuno não é uma equipa que fica fechada, é uma equipa que joga peito aberto. E jogando peito aberto com equipas que estão tão habituadas a ser pressionadas, que é o caso do Sporting, normalmente os jogadores não sabem, quando não têm posse de bola, não sabem o que é que vão fazer. E foi aí que o Nuno, e muito bem, conseguiu, tanto na primeira parte, mas e depois quando deu a volta ao jogo, conseguir ferir o Sporting, e é pena o resultado, Paulo. Muita pena este resultado. 4-4 do Benfica-Barcelos, eu não sei, esta equipa do Benfica anda numa intermitência grande, lá está, isto é dentro de playoffs, às vezes os jogadores e as equipas relaxam, sabem que dos 8 primeiros ficam de certeza, e então às vezes baixam a intensidade do seu jogo, baixam as capacidades, baixam a atenção com que devem estar nos jogos, e às vezes há uma irregularidade de resultados, e o Benfica neste aspecto tem vindo a obtê-lo. destaco também aqui o Porto 4-1 com o Ribadavia. Este 4-1 não foi um jogo nada fácil. Eu também estive a acompanhar o jogo no site do hockeypatins.pt em direto, e foi um jogo muito difícil para o Porto. Esta equipa do Ribadavia está a fazer, na minha opinião, um excelente campeonato, mesmo não estando numa classificação muito, muito famosa, mas não está abaixo da linha d'água, mas é uma equipa que está a fazer um excelente trabalho, está a ser bem organizada, bem trabalhada, e mais uma vez contra as equipas grandes a dar uma excelente réplica. Aqui a Oliveirense ganhou fácil ao Troquel. Esta equipa de Troquel fora não tem tanta capacidade como em casa com o seu público para poder fazer gracinhas, mas é um histórico, não deixa de ser um histórico, e que está a fazer pela vida. O Murches em casa ganhou 8-4 ao Carvalhos, um Carvalhos que trocou de treinador, e como eu disse já aqui há tempos de altura, quando houve a troca de treinadores, não era por aí que as coisas iam fazer diferença, e pelos vistos os resultados do Carvalhos não têm sido aquilo que os seus dirigentes esperavam com a mudança de treinador. O Ricardo Jeitoeira não está a conseguir fazer muito melhor que aquilo que o Vítor Pereira estava a fazer. E o Murcho está, depois de um início de época péssimo, está neste momento a encarrilhar e está a ter bons resultados. Nesse nível de primeira divisão, destaco isto, o Valunga, um 7-3 ao Famalicense, entrou nos eixos a nível de resultados. Não é surpreendente. Isto vamos esperar pelo Braga muito paciente, sendo que 1-0 ou a interrupção do jogo. Na minha opinião, o Braga tem mais plantel, tem mais equipa, isso às vezes não quer dizer nada, mas penso que quando o jogo retomar, esperemos que seja mais um belo jogo de hockey, e o favoritismo, na minha opinião, será para o hockey com o Braga.
Pedro Favinha, comentador da Hertz para Hockey em Patins, aqui a analisar esta jornada da Primeira Divisão Nacional, onde o Sporting de Tomar perdeu na deslocação ao reduto do líder, o Sporting Clube de Portugal. Aqui uma derrota por margem mínima, sendo que o gol decisivo surgiu a 8 segundos do final. Vamos olhar para outras realidades, neste caso para a segunda divisão nacional, sendo que o União do Atrocamento perdeu em casa na recepção ao Alenquer e Benfica. Foi a 9ª jornada, Zona Sul, 2ª Divisão Nacional. Vamos aos resultados. Grândola 3, Vila Franquense 6, Oeiras 5, Sport Lisboa e Benfica B 6, Biblioteca 5, Parede 2, Passo de Arcos 4, Hockey Clube de Sintra 1, Candelária 2, Ventude Salesiana 1, União do Atrocamento 1, Alenquer e Benfica B 7 e Criar T 2, Física de Torres Vedras 1. Na tabela classificativa, o Benfica B é líder, tem 25 pontos, segundo Parede com 20, terceiro Alenquer e Benfica B com 19, quarto Passo de Arcos com 18, quinto Candelária com 17, sexto Biblioteca com 16, Física aparece na 7ª posição, tem 12 pontos, décimo, com 11 pontos está a Juventude Salesiana, está no 8º lugar, depois 9º lugar para o Oeiras com 10, também com 10, o Grândola 11º Criar T, e também o União do Atrocamento, ambos com 7 pontos conquistados, 13º Vila Franquense com 6 pontos, 14º e último o Hockey Clube de Sintra com 3 pontos. Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, também analisou esta prestação do União do Atrocamento e olhou ainda para esta jornada.
A equipa do Paulo Beirante está-se a pôr a jeito, com um plantel, na minha opinião, melhor que o ano passado, para que ande com o crédito na boca até ao final da temporada. Chegou a primeira parte 3-0 para o Alenquer. Está bem que estamos a falar de uma equipa que é candidata a subir, esta equipa do Alenquer. Tem um enorme investimento neste plantel. Mas isso não quer dizer que em casa o entroncamento não tivesse que dar mais luta, o que não veio a acontecer. O jogo chegou a estar 7-0 e só nos segundos finais da partida é que Francisco Ferreira, o Chiquitita, conseguiu fazer o tento de honra da equipa de entroncamento. A equipa de Paulo Beirante tem muito trabalho pela frente. Acreditamos que o Paulo, com a sua experiência como treinador e sua capacidade de liderança, consiga dar a volta a este momento menos bom da sua equipa e que ponha o entroncamento a encarrilhar e a subir na tabela classificativa, porque tem capacidade para isso, tem plantel para isso, tem treinador para isso, e é o que esperamos que venha a acontecer. Depois aqui destaca a derrota do Parede, que é a primeira em vir, é um pavilhão onde não é fácil de chegar, é uma equipa sempre aguerrida em casa, mais fácil de mais fácil fora do que em casa. Em casa é uma equipa que nunca desiste perante o seu público, está sempre em ritmos altos, esteve sempre na frente do jogo, e o Parede, aqui neste caso, que era a equipa que estava em primeiro lugar juntamente com o Benfica B, a perder o seu primeiro jogo desta época. Destaque aqui também pela negativa, mas um candidato que para mim tem um dos melhores plantéis desta segunda divisão é o Eiras, a facilitar, depois de estar a ganhar 5-1 até poucos minutos do fim, perto de 6-5 com esta equipa do Benfica B. O Candelária, contra uma salesiana com um plantel muito jovem, esta equipa do Candelária também é, mas na Ilha nunca é fácil, e tem feito na Ilha o seu reduto forte e o seu ponto forte, e onde até agora ainda não perdeu um jogo. O Grândola, depois de estar a ganhar perto 3-6, frente a um Vila Franquense, tem vindo a fazer também uns maus resultados. Esta equipa, que agora é treinada por Pedro Nunes, penso que é a primeira vitória desde que o Pedro pega na equipa do Vila Franca. O Grande está um bocadinho mais acima na classificação. Foi um jogo de candidatos, a não descer de divisão. E neste caso, o Vila Franquense está na frente a nível de resultados para já, porque ainda falta a segunda bola.
Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, um lindo trocamento aqui com dias difíceis na zona sul da 2ª Divisão Nacional. No que diz respeito à 3ª Divisão, aqui também houve competição, registro para a 3ª Divisão, zona sul A, onde o distrito de Santarém está bem representado, desde logo por equipas do distrito, uma equipa do Conselho do Tomar, ACR Santa Cita, e também por representações como a equipa B do União de Matrocamento, ainda os Tigres de Almeirim e os Corujas de Coruche. Vamos aos resultados. 11ª jornada, União de Matrocamento B 6, Hockey Clube da Madeira 6, Física B 4, Santa Cita 2, Alenquer e Benfica B 3, Corujas 3, Turquel B 12, Odivelas 5, Sporting de Torres 6, Hockey Clube de Sintra B 2 e Tigres de Almeirim 0, Tujal 5. No que à classificação diz respeito, o Turquel B lidera, tem 23 pontos, segundo o Tujal com 21, terceiro o Sporting de Torres, também o Alenquer e Benfica B, ambos com 21 pontos, quinto Física B tem 19, tantos quanto o Hockey Clube de Sintra B, sétimo é Santa Cita, tem 17 pontos, também o Alcobacense tem 17 pontos, nono Corujas com 12, décimo Tigres de Almeirim com 9, décimo primeiro Nafarros 7 pontos, décimo segundo Odivelas com 6, também com 6, o Marítimo 14º, o Hockey Clube da Madeira com 4 pontos, 15º e último, o União de Betrocamento B com 1 ponto, precisamente aquele que foi conquistado nesta jornada. E assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos já de seguida voltar ao Hockey Patins, mas no início da segunda parte, isto também para perspectivar a jornada europeia que irá decorrer no decurso desta semana, e o Sporting de Tomar é parte interveniente. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar-se com o hóquei em patins. Isto porque há a jornada europeia nesta semana, precisamente na quinta-feira, Liga dos Campeões. O Sporting de Tomar é um dos clubes portugueses envolvidos nesta competição. Será então a segunda jornada, e o Sporting de Tomar, que recorde-se, entrou a empatar em Espanha, empate a 3 bolas, empate com sabor amargo, uma vez que os Leões estiveram na frente do marcador e podiam muito bem ter conquistado os 3 pontos. Ficaram-se por esta igualdade, 1 ponto na deslocação ao reduto do Leida, isto numa jornada onde, recorde-se, o Porto recebeu e venceu o Tricino por 5-4. E é precisamente o Porto que será o adversário do Sporting de Tomar-se nesta quinta-feira, um jogo que será acompanhado a par e passo aqui na Hertz com a relato. Claro está, recorde-se que ainda nesta Série C o Tricino recebe o Leida. O Porto lidera, tem 3 pontos, segundo Sporting de Tomar e Leida com 1. O Tricino é o último, ainda não pontuou. Recordar-se que também a Liga dos Campeões vai ter jogos noutros 3 grupos, precisamente na Série A. Será a segunda jornada, Liceu da Corunha, Hockey de Barcelos e Hockey Forte Barcelona. Aqui são líderes Barcelona e Hockey de Barcelos com 3 pontos, Hockey Forte e Liceu da Corunha ainda não pontuaram. Na Série B haverá Derby, Sporting Benfica, também aqui a segunda jornada, e ainda Calafel Reus. Aqui o Sporting e o Benfica lideram, têm 3 pontos, terceiros Calafel e Reus ainda não pontuaram. Finalmente, na Série D, também será a segunda jornada, Santo Tomé Oliveirense e Valongo Amatori Lodi. Aqui Santo Tomé e Oliveirense lideram com 3 pontos, Valongo e Amatori Lodi ainda não pontuaram. Jornada da Liga dos Campeões, a segunda jornada, o Sporting de Tomar recebe o Futebol Clube do Porto à procura da surpresa. Mais uma, quer dizer que já não será bem surpresa se assim acontecer, tendo em consideração os resultados anteriores que o Sporting de Tomar tem conseguido diante do Futebol Clube do Porto. Deixamos o hóquei em patins, passamos para o futebol, Campeonato de Portugal. O União de Tomar perdeu em casa com o Fontinhas por 0-1 em jogo da 13ª jornada da Série C e comprometeu a manutenção nos nacionais. É um facto que ainda há todas as possibilidades de chegar a essa meta, mas este era um duelo que os nabantinos não podiam desperdiçar, uma vez que do outro lado estava o anterior Lanterna Vermelha, que até jogou grande parte do jogo reduzido a 10 elementos, mas nem assim o União de Tomar conseguiu impor-se e na parte final recebeu um duro castigo. Vamos aos resultados. 13ª jornada, Série C, Mortágua 1, Lusitânia dos Açores 2, União de Tomar 0, Fontinhas 1, Alverca B 2, Rabo de Peixe 1, União de Santarém 2, União 1919 1, Peniche 0, Gouveia 3, Marinhense 2, Sernares 1 e Sertanense 1, Benfica de Castelo Branco 2. Na frente, Alverca B, 23 pontos, segundo Lusitânia dos Açores com 20, terceiro Benfica de Castelo Branco com 19, quartos União de Santarém, Marinhense, Sertanense e União 1919 com 18 pontos, oitavo Peniche com 17, nonos Gouveia e Mortágua com 14, décimos primeiros Fontinhas, Cernas e Rabo de Peixe com 13, 14º e último o União de Tomar-se com 10 pontos conquistados. Vamos à análise deste jogo do União de Tomar. Ouvimos Rui Bugalhão e José Tapadas.
O União de Tomar não consegue a vitória, não consegue sequer pontuar na recepção à turma açoriana do Fontinhas. Depois de 2 derrotas fora de portas, a equipa do União de Tomar regressa à casa, mas também sem sorte, sem ter capacidade para ultrapassar a equipa que estava lado a lado, ex-eco, com 10 pontos na tabela classificativa. Vida difícil, será realmente muita luta até o fim, muito sacrifício, mas muita dificuldade para a equipa do União de Tomar se manter neste escalão no Campeonato de Portugal Série C. Zé Tapadas, seria realmente um jogo importante naquilo a que era o resto deste campeonato, mas o União de Tomar a perder hoje aqui com uma equipa que está também no fundo da tabela, na cauda da tabela, na viagem que vai fazer no próximo domingo aos Açores, a Rabo do Peixe, um ambiente muito, muito complicado, uma equipa também habituada a estes momentos de decisões, a equipa do União de Tomar a não conseguir ultrapassar este opositor e, claro, a equipa do Fontinhas a ganhar por 1-0, mas colecionou uma meia dúzia de grandes oportunidades para fazer mais gols nesta partida.
O União de Tomar não tem sido feliz nestes últimos jogos, tem realmente sofrido golos no término das partidas, já passando da hora sofre o golo na Sertã, hoje aqui também nos descontos acaba por sofrer também o único golo da partida e realmente não tem sido feliz. O União de Tomar realmente teve aqui 2 ou 3 jogos que entusiasmou, um que a gente se lembra do Marinhense em que realmente fez uma belíssima exibição. Neste momento realmente é difícil a União Tomar, porque realmente está em último lugar, está sob brasa. A União Tomar consegue ganhar muitos duelos, mas o que é certo é que logo no passado 1 ou 2 metros acaba por perder a bola. Portanto, tem sido difícil a União Tomar, e hoje aquilo que vimos aqui é realmente a União Tomar combativo, mas realmente muito nervoso, com muitas indecisões, e não tem sido capaz, de alguma forma, de sobrepor os adversários. Estes Pontinhas, aquilo que jogou em relação às equipas que já vimos passar para Tomar, muito sinceramente, esteve aqui, realmente muito, nunca se desmoronou, mesmo quando passou a jogar com menos um jogador, a determinada altura, deu-se, parecia que realmente tinham todos os jogadores em campo. Tem realmente aqui umas oportunidades de gol, teve meia dúzia delas, realmente um bastante perigo, e se o Fontinhas tivesse outra sorte, se calhar o resultado seria diferente, mas também, de alguma forma, seria penalizador para o União de Mar. O União de Mar realmente vai ter que fazer pontos, porque fica no último lugar, e em vez de 3 pontos para o décimo classificado, passa a ser 6 ou coisa assim do género, e à medida que o tempo vai passando, se não conquistar pontos, começa-se a afundar, e torna tudo difícil. Foi aquilo que eu referi ao intervalo, é que uma equipa que quando joga no último lugar da classificação é terrível. Se joga nos primeiros lugares, anda ali com tranquilidade, ganhas em casa, perdes fora, perdes em casa, mas vais ganhar fora, e realmente o União de Mar não tem conseguido, quer agora ultimamente em casa, quer fora, conquistar qualquer ponto. Esperemos que realmente se consiga reorganizar, que os seus jogadores consigam de alguma forma voltar àquele ímpeto inicial, que a realidade foi aquilo que eu disse. O União de Mar tem poucos gols sofridos, tem poucos marcados, mas também tem poucos sofridos. Portanto, perde por 1-0, perde por 2-1, perde já a passa da hora, e tudo isso vai acumulando na cabeça dos jogadores, e é terrível. Portanto, o seu técnico e portanto, todo o staff do União de Mar vai ter que trabalhar muito, tentar libertar os jogadores da pressão que realmente estão sujeitos, mas vai ser uma pressão que vai durar ainda algum tempo. A próxima deslocação é uma deslocação difícil também, porque são equipas que já muito tarimbadas nos campeonatos nacionais, assim como hoje o Fontinhas fez aqui, é uma equipa madura, uma equipa que soube levar para o seu lado todas as incidências do jogo, soube queimar o tempo quando era necessário, soube realmente disfarçar a falta do seu jogador, e a mão da verdade também tem jogadores com qualidade. E o trio de ataque que realmente fez quase todo o jogo, são jogadores com bastante velocidade, jogadores com técnica, e provaram aqui realmente o que foi. Foi um golo realmente em que mérito realmente para o seu executante. O União de Mar se calhar não merecia, mas o que é certo, perder com um golo deste também, há que ter paciência, há que realmente rever tudo o que se está a passar e puxar para os jogadores a ver se conseguem realmente ultrapassar estes obstáculos para realmente conseguirem manter o clube no Campeonato Nacional.
Aqui Rui Bugalhão e José Tapadas, que estiveram, foi no relato deste União de Tomar 0, Fontinhas 1. Na reportagem, Ruben Saraiva, da equipa técnica do União de Tomar, disse que este jogo poderia ser um ponto de viragem na época, lamentando algum bloqueio mental que surgiu durante ou a partir dos 20 minutos.
Sim, como eu te falei a semana passada, este jogo e o do Rabo Peixe, que eram os únicos, os próximos jogos antes da paragem para o Natal e a passagem de ano, eram muito importantes. Este jogo assumia um papel para mim que podia ser um ponto de viragem na época, e até penso que se calhar até foi dos jogos que entramos melhor, na minha opinião. Entramos em casa, acho que entramos bem, entramos a querer mandar, tínhamos que o ganhar. A partir dos 20 minutos, não sei, se calhar até foi um bloqueio mental por parte dos jogadores, não sei, começamos a ficar com muitos na frente, a falhar muito nas transições, há ali um lance, vale o que vale, isso agora não vale nada. Há um lance que também, se calhar a gente desnorteia-se um bocado nesse lance, também é uma grande penalidade óbvia, e nesse mesmo lance é o exemplo que ficamos todos a reclamar, para reclamar do Caio, o Marco, estamos cá fora, agora os jogadores cá dentro não podem reclamar, e nesse lance vimos logo como é que ia ser o espelho do jogo. Nós a reclamar, uma transição rápida, ninguém recupera, íamos frente golo. A partir daí, desse lance, acho que caímos muito no jogo, nunca mais fomos a mesma equipa na primeira parte. Também agora, ao intervalo, falámos e explicámos que o adversário estava com 10, tínhamos ido para cima com tudo, não fomos capazes. Eu falei vários momentos,
mas nem com 11 conseguiu ser muito melhor.
Exatamente, eu falei com o Marco sobre isso e com o Nuno estava comigo no banco, parecia que nós é que ainda tínhamos 10. Eu acho que é uma questão já psicológica e é muito complicado estarmos neste momento neste buraco, temos que o assumir. Estamos em último, estamos em igualdade pontual com o Fontinhas, apesar de Fontinhas ter um jogo a menos, e tentamos não pensar muitos adversários, mas era um adversário direto, estávamos com os mesmos pontos, queríamos ganhar aqui, queríamos ganhar Rabo Peixe para tentar subir um bocado na tabela, não fomos capazes, jogámos 40 minutos contra 10, e ao espelho de... Temos tido algum azar hoje, penso que foi falta de muita paciência da nossa parte, entramos logo na segunda parte a querer bater bolas, quando o objetivo era, que até abrimos, mudámos para 4-3-3, o objetivo até era lateralizar o jogo, nunca fomos capazes de o fazer, batemos bolas em demasia, incompreensivelmente, entramos muito nervosos, nunca fomos capazes de assumir o jogo. Quando é assim...
Olha, Rubana, vai haver uma paragem agora para o Natália Novo, após, obviamente, o jogo de rabo de peixe. O que é que se pode fazer ainda para o sonho da continuação no Campeonato de Portugal por parte da equipa do União de Tomar? 10 pontinhos é muito curtinho.
Sim, vamos ser factuais, 10 pontos é muito curto. E a gente sabíamos, e falámos isto N vezes, que em casa tínhamos que melhorar muitos pontos e neste momento tivemos 6 jogos em casa, ganhámos 3, perdemos 3. É curto, é muito curto. Queríamos muito ganhar hoje, mas penso que...
Fora também apenas um ponto.
Sim, fora também um ponto, é verdade, com algum azar na Sertã, azar ou desconcentração, algum azar sim em Peniche, mas é como tu dizes, 9 pontos em casa, um fora é muito curto. Vamos agora acabar a primeira volta para a semana e é muito curto. O que é que há a fazer? É tentar perceber, tentar reunir e perceber qual é... Se ainda há uma coisa a fazer... Falo, claro, da nossa equipa técnica, se ainda há alguma coisa a fazer. Como eu te digo, a equipa tem qualidade para mais, temos bons executantes. Vocês conhecem a maioria dos jogadores, muitos vêm da época passada e outros jogaram também noutras equipas do Distrital. São jogadores que têm muita qualidade, mas neste momento já é psicológico, já estamos muito baixos, estamos muito em baixo.
É uma pressão enorme. Pedro Pires esteve aqui a ver o jogo. Será opção a partir de janeiro?
Como eu te disse a semana passada, e falámos sobre o Patrick e o Ismael, isso são questões que tens que fazer.
Já agora também, pegando depois, o Patrick estava hoje também aqui a ver a partida.
Sim, o Patrick regressou ao grupo, esta semana foi reintegrado, mas foi o que já falámos lá no Sertã a nível de reforços. Reforços também, o plantel é curto, mas é como eu te digo, isto neste momento já é mais psicológico, vamos tentar encarar, lá está, o rabo de peixe, como outra finalíssima. Hoje era uma final, no rabo peixe é uma finalíssima, e depois vamos ter 2 semanas de paragem, vamos ver o que é que vai acontecer, tentar reunir, tentar perceber o que é que, se ainda há alguma coisa a fazer, e vamos ver o que é que isto vai dar. É verdade, é o que eu tenho a dizer, vamos ver o que é que isto vai dar, porque está muito, muito complicado, não vale a pena ser hipócrita, estamos no buraco, temos que sair dele, vamos ver como.
Ruben Saraiva, da equipa técnica do União de Tomar. Já do lado do Fontinhas, o treinador João Cortesão disse que a sua equipa criou muitas situações, mesmo com menos uma unidade.
Tivemos e conseguimos criar muitas situações, tal como o Tomar, vimos numa fase de intranquilidade, resultados inconstantes, e isso depois também se reflete nestes momentos de definição no último terço. Mesmo com a expulsão senti que houve também alguma intranquilidade, algum sentimento de injustiça, mas o jogo assim, e ao intervalo disse-lhes que íamos ganhar a mesma, que não íamos mudar nada a nossa estratégia, fiz pequenos ajustes nos 2 homens que ficaram na frente e procuramos se calhar um bocadinho jogando mais comprido, também porque o relevado não permite uma construção tão curta, e continuamos a equilibrar o jogo e a controlar de maneira diferente, mas a controlar sem criar tanto perigo, até que ficamos em igualdade numérica e assim voltamos a criar mais situações para sentenciar o jogo, e é uma pena não o termos feito.
João, diz uma coisa, aquela mobilidade na frente de ataque, os 3 jogadores sempre a ocuparem espaços e a baralhar muito a defesa da equipa do União de Tomar, é normal este tipo de jogo por parte da equipa do Fontinhas?
Não é sempre normal, uma vez que o nosso jogador, o Landing, vem de uma fratura em agosto e regressou hoje. Permitiu-nos, com as características que ele tem, explorar...
Ninguém diria.
Permitiu-nos explorar este estilo de jogo. Também em função do que sabíamos que era aqui o campo, um bocadinho mais difícil para fazer a ligação, tanto para nós como para o Tomar. E a partir daí, também o posicionamento da linha defensiva do Tomar bastante subido permitiu que nós pudéssemos ter esses lances e até na cara do golo para tentarmos materializar, que faltou, e vamos trabalhar para melhorar essa finalização.
Embora com um jogo a menos, estavas na cauda da tabela. Foi importante este jogo, esta vitória hoje aqui em Tomar, para a recuperação que tanto anseias na equipa do Fontinhas?
Sim, é muito importante, sem dúvida. Eles precisam de acreditar que são capazes, não basta eu dizer, as vitórias ajudam a trazer essa confiança. E acredito que a semana vai ser diferente, é sempre diferente de quem ganha e quem perde, e nós próxima semana com o Sertanense vamos procurar consolidar e fazer mais 3 pontos antes da paragem de Natal.
Diz uma coisa, uma viagem sempre quase de 15 em 15 dias é até ao continente, também faz moça em certas alturas do campeonato, em termos físicos.
Sim, porque se pensarmos que são 2 horas de avião, mais 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas de autocarro, chegar, jantar, hotel, por vezes chegamos ao hotel às 10 da noite, às 11 horas, jogar às 11 da manhã, aliás, em Mortágua jogamos às 10. Hoje, por acaso, foi um fim de semana mais suave nesse aspecto, e é claro que nós sentimos que os jogadores precisariam de um bocadinho mais de
recuperação, não é?
Sim, sem dúvida.
Diz-me uma coisa, o que é que, analisando agora até a 12ª jornada, o que é que lês neste Campeonato de Portugal Série C?
Muito equilíbrio, até este momento, equipas do topo da tabela a perderem com as do fundo da tabela, muito imprevisíveis os resultados, mas acredito também que as equipas que inicialmente eram candidatas, que irão e que têm capital para isso, vão reforçar-se em janeiro e que poderá haver menos equilíbrio na segunda volta.
Alguma equipa que te esteja a surpreender pela positiva nesta altura?
Não posso dizer, tenho gostado de algumas equipas, tenho jogado bom futebol, individualmente e coletivamente, sim, mas não uma surpresa porque tem havido muito equilíbrio e da mesma maneira que nós que estamos mais abaixo sentimos que discutimos os jogos com os adversários, embora não estejamos tão bem classificados. Não posso dizer que haja uma surpresa porque não há ninguém a superiorizar-se ou alguém que não estivesse preparado. As equipas dos Açores, o Rabo de Peixe, se calhar é aquela equipa que surpreende um bocadinho pela negativa porque está mais abaixo e eu pensei que eles pudessem ter um campeonato mais tranquilo, mas acredito que eles também vão conseguir recuperar.
Será o próximo opositor da equipa do União de Tomar?
Sim, mas acredito que eles também vão conseguir inverter essa tendência porque têm um plantel com qualidade e o Hélio também vai conseguir de certeza dar a volta à situação.
Diz-me uma coisa, a União de Tomar, não sei se sabes em termos de história, voltou 25 anos depois aos campeonatos nacionais. O que é que dizes também sobre o futebol praticado pela equipa na Bantina?
Por acaso, antes do jogo começar, falei com um dos jogadores que está lesionado e...
Patrick.
Exatamente. E acredito que com o relvado mais recente pudesse ainda ter mais qualidade. É limitador para eles e para todas as equipas que vêm aqui. E se calhar é uma coisa a pensar em termos municipais, colocarem um relevado dentro das possibilidades, não é? Para poderem permitir outras armas para a equipa poder também praticar um futebol ainda mais ofensivo e menos de bolas divididas, porque acaba por ter que ser um jogo por vezes mais de luta, mais disputado em duelos, e isso deixa sempre alguma incerteza, não é?
Como é que corre a vida a um técnico de 42 anos do Porto, João Cortesão, a trabalhar nos Açores?
É foco total no trabalho, é acordar para dar treino, almoçar com a equipa, preparar o treino da tarde e descansar, por vezes algum convívio com os jogadores. Porque...
Uma vida mais tranquila.
Sim, é foco no trabalho e uma terra também lindíssima e com gente muito acolhedora e muito atenciosa e disponível para ajudar naquilo que nós precisamos.
João, muito obrigado, boa viagem, boas festas e boa sorte também para ti e para o teu Fontinhas.
Muito obrigado e para vocês também umas boas festas e para todos que nos estão a ouvir.
João Cortesão, técnico do Fontinhas. A Hertz ouviu ainda Patrick, jogador do União do Tomar, ele que tem estado ausente.
Eu tive alguma semana a pensar algumas coisas, mas estou agora 100% focado aqui no Tomar. Para tentar ajudar a equipa, porque eu sei, temos muitas condições para fazer a manutenção. Temos que trabalhar, temos que acreditar na ideia do treinador, temos que fazer o que ele pede a gente para fazer, porque só assim que a gente conseguir fazer a manutenção. E a partir da semana, se Deus quiser, já estou disponível para ajudar a equipa.
Diz-me uma coisa, Patrick, tu és um jogador mais habituado a andar nestas leads, mais altas em termos de competições, Campeonato de Portugal. Achas que é um pouco falta de mentalidade para a equipa do União de Tomar não conseguir ultrapassar as equipas adversárias?
Às vezes é preciso muito sorte. Tem jogos que a gente já perde pontos, estamos a ganhar, sofri às 90, 96, e não é falta de mentalidade, é sorte e mais trabalho. Temos que trabalhar e trabalhar muito, e muito. Se não assim, não vamos conseguir.
Patrick, como é que viste hoje o jogo?
É aqueles jogos que a gente tinha tudo na mão para ganhar, né? E pode ser ansiedade, a gente esperar por alguma coisa acontecer. Temos que procurar sempre, sempre, sempre. E isso é, com sorte, um pouco de sorte, vamos conseguir a manutenção, se Deus quiser.
Patrick, jogador do União de Tomar, aqui também declarações ao repórter Rui Bugalhão. Série C, Campeonato de Portugal, próxima jornada no dia 17 de dezembro, precisamente neste domingo, Fontinhas Sertanense, Vitória de Sernás, União de Santarém, Gouveia Maranhense, Benfica de Castelo Branco, Peniche, Lusitânia dos Açores, Alverca B e Rabo de Peixe, União de Tomar. Aqui os jogos começam a ganhar contornos de elevada decisão, sendo que o União do Tomar se não poderá desperdiçar-se mais pontos. Caso contrário, corre sérios riscos de já não conseguir apanhar o comboio da manutenção. Importa dizer que esta próxima jornada já tem um jogo realizado, o União 1919-1, Mortágua 1. Referir-se ainda na tabela classificativa que o União de Santarém, a outra representação do distrito, estreou o novo treinador, Carlos Fernandes, entrou com o pé direito, o técnico estreou-se então a vencer o União 1919, vitória por 2-1, sendo que o União de Santarém, nesta altura, está a 3 pontos dos lugares que irão possibilitar lutar pela subida. A formação escalabitana, que em casa é precisamente uma das equipas que mais ganha, tem 4 vitórias em 6 jogos, mas fora de casa, inexplicavelmente, até tendo em consideração o investimento que o União de Santarém tem feito para esta temporada, apenas tem registro para uma vitória em 6 jornadas, e isso explica efetivamente esta prestação, uns furos abaixo daquilo que seria de esperar. Já quanto ao União de Tomar, sofreu a 3ª derrota em casa, naquela que era efetivamente a sua fortaleza no arranque deste campeonato, mas a verdade é que a formação nabantina soma assim 3 derrotas consecutivas a jogar-se em casa, e neste caso uma derrota que custa essa presença, ou que implica essa presença no último lugar, uma vez que do outro lado também estava um dos anteriores lanternas vermelhas, precisamente o Fontinhas. E assim, com o Campeonato de Portugal, finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Iremos voltar já de seguida, iremos perspectivar mais uma jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, olhando para o segundo escalão, e claro, teremos ainda muitas modalidades para lhe dar conta.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Estamos então de volta para a terceira parte, Hertz Desportivo. Já se sabe, não houve primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Houve sim segundo escalão, isto no fim de semana, dedicado à participação da seleção distrital de Santarém no torneio Lopes da Silva. Mas já lá vamos, olhamos desde já para os quadros, para os resultados do quadro respeitante à segunda divisão distrital. Jornada 6, começamos com a Série A, Benavente 1, Rebocho 1, Glória do Ribatejo 0, Porto Alto 0, Pontevel 1, Marinhais 2 e Benfica do Ribatejo 0, Passo dos Negros 1. Na classificação desta Série A, o Glória do Ribatejo lidera, tem 13 pontos, segundo Marinhais com 12, terceiro Pontevel tem 10, quarto Porto Alto com 9, quinto Passo dos Negros 8 pontos, sexto Benavente com 7, sétimo Rebocho tem 3 pontos, oitavo Benfica do Ribatejo com 1 ponto conquistado. Já na Série B, também aqui foi a jornada 9. União de Almeirim 1, Entrocamento Atlético Clube 2, Mindense 0, Rio Maior 1, Pernes perdeu em casa com Águias de Alpiarça por 0-3, Riachense 3, Espinheirense 2. Aqui o Entrocamento Atlético Clube lidera, tem 20 pontos, segundo Águias de Alpiarça com 19, terceiro Espinheirense com 14, quarto Atalaense com 12, também com 12, o Rio Maior, sexto Riachense tem 11 pontos, sétimo União de Almeirim com 6, oitavo Pernes 4 pontos, nono Mindense com 3. E para não perder a pedalada, passamos desde já para a Série C desta mesma segunda divisão distrital. Aqui, resultados da 6ª jornada: Alfredo 3, Abrantes e Benfica B 0, Caxarias 2, Ortiga 4, Ferreira do Zêzere B 2, Tramagal 4 e o Pego 3, Vilarense 0. Tramagal lidera, tem 18 pontos, aqui com uma distância considerável relativamente aos mais diretos diretos perseguidores, neste caso o Ortiga e o Caixarias, que têm apenas 10 pontos. Quarto, o Alfarredo com 9, também com 9, o Pego. Depois, sexto, o Vilarense com 8 pontos, ainda sem qualquer ponto, as equipas B do Ferreira do Zezer e também do Abrantes e Benfica. E a ERT esteve em Pernes, registo para o acompanhamento do Pernes Águias de Alpiarça. Já aqui ouvimos, os alpiarcenses venceram por 0-3. Vamos à análise do repórter Fábio Keita.
É verdade, o Pernes acaba por perder por 3 bolas a 0, mas defendeu a cara, na minha opinião. Mas passando ao resumo, a partir começou logo ao minuto 9, com 6 menos no Alpiarça, no grande marcador, na pequena área, após livre lateral cobrado por João Otelo. Aos 10 minutos, Edu Rodrigues, também do Alpiarça, isolado, mas Manuel Pinheiro atento, faz uma excelente defesa. Passado devolvidos 2 minutos, João Mendes cabeceia a bola ao posto, após livre lateral, também de João Otelo. E ainda na sequência da jogada, é Edu Rodrigues, remate, mas para boa defesa de Manuel Pinheiro novamente. Aos 14 minutos, responde o Pernas, com Rafael Batista a rematar, mas a bola passa muito perto do posto direito. Devolvidos 1 minuto, o Águia de Alpiarça faz o segundo gol da partida. Neste caso, curiosamente, Francisco Atela na esquerda e o Feiteira a tentar aliviar a bola, para a sua própria baliza. Até o intervalo não se registram mais grandes oportunidades de realização, uma pequena oportunidade para a turma de Pernas ao minuto 44, com Francisco Branco remata fora da área, mas Tiago Costa atento, defende a bola para canto. Já na segunda parte, até aos 65 minutos, jogo muito equilibrado pelas duas equipas, mas aos 65, Sérgio Mendes só com o guarda-redes e faz um chapéu, mas a bola acerta a encher no posto esquerdo e sai para fora. Aos 69, Francisco Catal, também do Alpiarça, no meio da rua, remata, mas Manuel Pinheiro atende e faz uma boa defesa para canto. Aos 75 minutos foi a vez do Pernas, por Francisco Branco, num livre direto, mas a bola vai à barra, mas com o Tiago Costa completamente batido. Aos 77 minutos, neste caso, Miguel Cordeiro, também do Pernas, cabeceia, mas o defesa, neste caso, o guarda-redes Tiago Costa, defende a bola para canto, após cruzamento de Rafael Batista. Depois, ao minuto 81, Francisco Catal, também do Alpiarça, em jogada individual, remata, mas para Manuel Pinheiro, defender para canto, novamente. E aos 85, Vítor Bernardo, também do Alpiarça, só com Manuel Pinheiro pela frente, atento, Manuel Pinheiro nos cantos, faz boa intervenção. E já na compensação, aos 90 mais 3, Rodrigo Fernandes dá a machadada final no jogo, numa excelente jogada individual, e só com Manuel Pinheiro pela frente, ia finalizar, e fazendo 0-3 na partida. Vitória justa da turma do Alpiarça, mas o Pernas vendeu cara à volta.
Fábio Keita aqui com a análise deste Pernas 0 Águias de Alpiarça 3. Reportagem, Rodrigo, treinador do Pernas, disse que a sua equipa saiu de consciência tranquila face àquilo que os jogadores deram em campo.
Mais um jogo da nossa caminhada, neste novo projeto que é esta equipa do Atlético Clube Pernas, que o clube estamos a começar do zero e não tem sido fácil a nossa caminhada. Mas como em todos os jogos que temos feito até agora, foi mais um jogo em que saímos daqui de consciência tranquila por aquilo que demos. Obviamente que jogar contra a equipa do Alpiarça, que não é uma equipa qualquer que está a lutar pelo objetivo da subida, mesmo sendo em nossa casa, sabíamos que não era tarefa difícil. Para a taça defrontamos esta equipa do Alpiarça, fomos lá ao Alpiarça empatar o jogo. Mas entramos mal no jogo, aos 18 minutos já estávamos a perder por 2-0, tivemos uma péssima entrada no jogo, arrisco-me a dizer a pior entrada que tivemos até agora. Conseguimos equilibrar até ao intervalo, fazendo algumas mudanças e conseguindo aguentar o poderio da equipa do Alpiarça e tendo também as nossas oportunidades que tivemos. Nós somos uma equipa que em todos os jogos temos bastantes oportunidades de golo. Infelizmente não temos tido a estrelinha que gostávamos de ter e que este grupo e que esta equipa merece ter, estes miúdos que estão aqui e trabalham 3 vezes por semana. Não é fácil conseguirmos lidar com a frustração de todos os jogos têm-nos acontecido coisas como tem acontecido, mas pronto, não quero estar por aí, quero só pegar naquilo que depois foi a segunda parte. Na segunda parte fomos melhores, alterámos aquilo que tínhamos a alterar, alterámos o sistema também ali ao intervalo, modificámos muitas coisas que poderíamos mudar para conseguirmos anular os pontos mais fortes do Alpiarça, da equipa deles, e foi aquilo que fizemos. O Alquerça poderia ter feito golo, nós também temos 3, 4 oportunidades de golo em que poderíamos fazer, não fizemos, e tem sido esta a história dos nossos jogos. Depois o 3-0 do Alquerça já vem mesmo na fase final do encontro, em que nós já estamos completamente desequilibrados e à procura de fazermos o nosso golo. Mas acima de tudo quero salientar a atitude que estes miúdos têm tido. Esta malta tem tido um compromisso enorme com o clube, tem tido um compromisso enorme com a equipa técnica, com a direção. Somos uma família. Aproveito para dizer que o Atlético está bem vivo. Estamos bem vivos. Somos uma família aqui todos, independentemente da classificação, independentemente daquilo que nos tem acontecido em praticamente todos os jogos. Nós merecemos mais. Nós merecemos mais do que aquilo que estamos a passar, mas estes miúdos é cabeça levantada, cabeça para cima, para a semana aqui o jogo correr maior em casa para ganhar, início da segunda volta, nós jogamos de igual para igual contra todas as equipas, defrontamos todas as equipas olhos nos olhos, não se encolhemos contra nada nem contra ninguém, simplesmente não estamos a ter a estrelinha que nós merecemos ter, e é levantar a cabeça, há uma segunda volta inteira pela frente, e é nisso que nós temos de se agarrar acima de tudo, porque independentemente das dores de crescimento desta equipa, nós temos que conseguir dar mais, temos que criar ainda mais do que estamos a criar, temos que ser mais incisivos na finalização, está-nos a faltar isso, mas a malta sai de todos os jogos com a consciência tranquila que deu tudo, estes miúdos dão tudo, quem vem aqui ver o jogo, os nossos adeptos vão fora, estão em casa, sabem que os miúdos que dão tudo, que a equipa que dá tudo em campo, e basicamente foi esta a história do jogo e é a história daquilo que nós temos vivido até agora.
De treinador para treinador, agora vamos ouvir Nuno Guerra, técnico do Águias de Alpiarça, que disse que a sua equipa foi superior do primeiro ao último minuto.
Foi um jogo em que nós fomos superiores desde o primeiro ao último minuto, acho que controlámos todos os momentos do jogo, entramos muito bem também, tivemos aqui alguma tranquilidade, e de facto, pronto, o objetivo que pretendíamos era somar os 3 pontos, tanto nesta luta pela fase final, não é? para subirmos a divisão, que é o objetivo principal que nós temos este ano, é a subir a divisão. E de facto o jogo foi, como eu disse, acho que estivemos muito bem, tanto em termos defensivos como ofensivos, e portanto fomos superiores ao Pernas, uma equipa bem organizada, de facto, mas pronto, mas nós acho que merecemos esta vitória.
Ainda na reportagem, depois de ouvirmos Nuno Guerra, registro para as palavras de Telmo, jogador do Pernas, que admitiu que a sua equipa não entrou bem e que isso custou caro.
Uma primeira parte, da nossa parte, um bocado fraco, entramos um bocadinho... não entramos bem no jogo, os primeiros 25 minutos não entramos bem, o Alperza faz o 2 golos nesse mesmo tempo, tentamos dar a volta por cima, não conseguimos, fomos para o intervalo, o Mister tentou mudar algumas coisas, acho que na segunda parte quando começa, acho que entramos mais ou menos bem, tivemos em cima do Alperza, tivemos as nossas oportunidades, o Alperza também esteve. Mas pronto, pagamos caro os nossos erros da primeira parte e o terceiro golo do Alpiarça também, um erro individual, custou o terceiro golo ao Atlético, mas pronto, olha, é seguir em frente e próximo ainda mais.
Ainda nesta reportagem, também a Tiago Silva, jogador do Águias de Alpiarça, que disse que a sua equipa entrou determinada e deixou elogios ao adversário.
Este é um jogo em que nós... no início, Pernas causou-nos algumas dificuldades, mas entramos forte, logo terminados a querer ganhar o jogo. Já sabíamos que iria ser um jogo difícil, o Pernas bate bem em casa, mas nós penso que conseguimos dar a volta por cima, com a atitude que nós temos, vencedora e lutadora, e mais uma vitória, isso é que importa.
Aqui a reportagem deste Pernas 0, Águias de Alpiarça 3. Registro agora para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Esteve de folga, por assim dizer, neste fim de semana. Irá regressar no próximo domingo, 17 de dezembro, para a jornada 14, com os jogos Ferreira do Zezer, Mussarriense, Vasco da Gama, Oriense, Mação, Salvaterrense, Fazendense, Coruxense, Samora Correia, Fátima, Amiense, Alcanense, Forense, Cartacho e Abrantes e Benfica, Torres Novas. Recordar nesta altura a tabela classificativa, liderada pelo Ferreira do Zezer, isolado, 32 pontos, segundo Fátima com 31, terceiro Abrantes e Benfica com 30, quarto Fazendense com 28, quinto Samora Correia 23, sexto Coruxense com 21, sétimo Torres Novas com 19, oitavo Alcanense com 18, nono Salvaterrense com 17, também com 17 o Mação, décimo primeiro Mussarriense com 14 e ainda o Cartacho, que também tem 14 pontos, depois décimo terceiro Amiense com 9. Nos três últimos lugares, e caso se confirme a queda nesta altura, por exemplo, União de Tomar está em zona de descida, se assim se confirmar, então descem três equipas da primeira para a segunda divisão distrital, ou seja, o 14º lugar também resulta em despromoção. Nesta altura está então ocupado pelo Forense, que tem 9 pontos, tantos quanto o Amiense, 15º Oriense com 8, 16º e último o Vasco da Gama com 1 ponto. Vamos agora olhar-se para o futsal, onde o Ferreira do Zezer recebeu e venceu o Belenense em jogo da 11ª jornada. Os ribatejanos arrecadaram mais 3 pontos e, nesta altura, estão então num lugar que lhes permite sonhar-se com o play-off. Vamos então dar-se conta dos resultados desta jornada. Foi a 11ª jornada, a última da primeira volta desta Liga Placar. Ferreira do Zezer 4, Belenenses 2, Torriense 4, Quinta dos Lombos 3, Leões Porto Salvo 19, Candoso 4, Fundão 0, Sporting 7, Sporting de Braga 5, Benfica 2 e Elétrico 5, Caxinas 3. Na frente o Sporting, 31 pontos, segundo o Sporting de Braga com 28, terceiro Benfica com 24, quarto Caxinas com 18, quinto os Leões Porto Salvo e Torriense com 16, sétimo Ferreira do Zezer com 15, oitavo Elétrico com 12, nono Fundão 11 pontos, 15º dos Lombos com 8, 11º Belenenses com 7, 12º o Candoso, que ainda não pontuou. O campeonato só regressa a 6 de janeiro. Elétrico Benfica, Caxinas, 5ª dos Lombos, Sporting de Braga, Sporting, Fundão Candoso, Leões Porto Salvo, Belenenses e ainda o Ferreira do Zezer Torriense. E agora deixamos então o futsal, vamos olhar-se para o atletismo e com os destaques a cargo de Paulo Saldanha.
As novidades da Covid, dos saltos, dos lançamentos, portanto, que é as abrangentes da nossa modalidade de atletismo. E de facto ontem já se começou a saltar também e a lançar na época 23-24, com a prova da Alpiaça, portanto, onde se iniciou a época de inverno da Associação de Atletismo de Santarém, com o torneio de abertura de pista coberta em formato de duato para os sub-14, portanto, ou seja, os infantis, e triatlo para os sub-16, portanto, os atletas iniciados. Quanto a resultados, os principais foram os seguintes. Nos sub-14 masculinos, o primeiro foi Gustavo Fialho, do Cartaz, com 876 pontos, segunda posição para Rafael Mendes, dos 20 km, com 425 pontos. Terceira posição para Francisco António, do Cartaz, com 376 pontos. E sexto lugar para Miguel Pegas, do Tomar Athletics, com 147 pontos. Já no mesmo escalão, mas em femininos, a vencedora foi Mariana Formiga, da Zona Alta, com 995 pontos. Segunda posição para Lara Magalhães, do Cartaz, com 913. Terceiro lugar para Mafalda Pessoa, dos 20 km ao Mirim, com 902. Sétimo lugar para Madalena Pereira, do Tomar Athletics, com 489 pontos. E o oitavo lugar para Maria Pita, também do Tomar Athletics, com 483. Já no triatlo para sub-16 masculinos, o vencedor foi Rafael Martins, do Cartaz, com 1.671 pontos. Segunda posição para Sebastião Manuel, dos 20 km ao Mirim, com 1.434. Terceiro lugar para Rafael Costa, do Claque do Entroncamento, com 1.394 pontos. Sétimo lugar para Tomé Costa, do Tomar Athletics, com 1.080 pontos. Nono lugar para João Tunes, também do Tomar Athletics, com 1.015 pontos. Décimo sexto lugar para Diniz Martins, também do Tomar Athletics, com 707 pontos. No triatlo sub-16 feminino, a vencedora foi Laura Agostinho, Sporting de Abrantes, com 1.872 pontos. Segunda posição para Madalena Silva, do CCAD, portanto é uma atleta que não é do nosso distrito, com 1.573 pontos. Terceiro lugar para Laura Reis, do GAF, de Tanto Fátima, 1.540 pontos. Quarto lugar para Clara Franco, do Tomar Atléticos, com 1.537 pontos. E o 26º lugar para Leonor Barreira, também do Tomar Atlético, com 826 pontos. Já hoje realizaram-se as provas, tanto preparação para escalões sub-18, sub-20, Penners e Masters, e nos 60 metros para sub-18, que foi final direto, o vencedor foi João Carvalheiro, dos 20 km com 7,44, segunda posição para Paulo Martins, do CUSP 7,76, terceiro lugar para Tiago Bento, do Clube de São João Maior, de 7,73. E quarto lugar para Tomás Mendes, do Tomar Atléticos, com 8,01. Cumprimento feminino, tanto sub-18, primeira, Teresa Abado, do Sport do Benfica, 4,98. Segunda posição para Bruna Ferreira, do CLAC, 4,70. Terceiro lugar para Catarina João, do CLAC, 4,68. Oitavo lugar para Inês Saldanha, do Tomar Atléticos, com 4,12. E o nono lugar para Raquel Lopes, também do Tomar Atléticos, com 4,10. Nos 70 metros, dos 18 femininos, que foi também final, Lara Lopes foi a vencedora, dos 20 km ao Marinho, com 8,67. Inês Saldanha, do Tomar Atléticos, foi a segunda classificada, com 8,79. Terceira posição para Daniela Aleixo, do Núcleo de Sporting Clube Portugal, de Minde, com 8,81. Nas eliminatórias, e não chegaram à final, Inês Cotrim fez 9,91, ela quer do Tomar Atléticos, e também ainda, e foi à final, oitavo lugar, Raquel Lopes, com 9,31, tanto na final como na eliminatória. 60 metros para femininos, tanto para os escalões de sub-20 para cima. Laura Alexandre do Cartaz, com 8,23, foi a vencedora. Segunda posição para Teresa Abado, do Benfica, com 8,31. Terceiro lugar para Susana Estriga, do Sporting de Avanços, com 8,50. Vai para o oitavo lugar para Beatriz Miguel, do Tomar Atléticos, com 9,20, que tinha feito na eliminatória 9,17. Peso sub-18 feminino. Primeira, Liliana Anselmo, do ACDV, 10,48 metros. Segundo lugar para Ana Teixeira, da Casa Flor da Alcanena, com 8,27 metros. Terceiro lugar para Inês Barros, do Cartacho, 8,08 metros. Sétimo lugar para Joana Fernandes, do Tomar Atléticos, com 7,34 metros. E 12º lugar para Inês Coutrinho, também do Tomar Atléticos, com 5,87 metros. 60 metros absolutos, primeiro Miguel Costa, do CLAC, 7,30. Segundo lugar para Diniz Neves, do Sporting de Abrantes, 7,37. Terceiro lugar para Guilherme Mendonça, do Tomar Atléticos, com 7,38, tendo feito 7,37 na eliminatória. Cumprimento masculino, Miguel Costa, do CLAC, foi o vencedor, com 6,48, foi o primeiro sub-20. Em segundo lugar, para Luís Silva, do Cartaz, com 6,34, tanto que foi o primeiro sub-23. Terceiro lugar, para Guilherme Mendonça, do Tomar Atléticos, com 6,11 metros, e sendo ele o segundo sub-20. Tomás Mendes obteve a oitava posição, sendo o terceiro sub-18, com 5,02 metros. No peso, para sub-18 masculinos, o primeiro foi Guilherme Mendes, dos 20 km, com 9,45. Segunda posição, para Rafael de Boeuf, do GAF, Tanto Fátima, 8,50 metros. Terceiro lugar para Rafael Neves, dos 20 km, com 8,25. No peso para sub-20 masculinos, só um atleta compareceu, o primeiro João Lima, do Cartaz, com 11,48 metros. Peso masculino, Daniel Leandro, dos 20 km, foi o vencedor, com 10,74. Segunda posição para Ziachese Smirnov, do Clube de Natação Rio Maior, 10,58. Terceira posição para Alex Aberlau, do Clube de Natação do Rio Maior, com 10,26. Ontem também começaram as famosas São Silvestres, e começamos pela São Silvestre de Venha Nova, que já vai na sua 8ª edição, onde o vencedor foi Alexandre Venâncio, do Águeda, com 32,13. segunda posição para José Sousa de Macedo Cavaleiros, 32-47, terceira posição para Bruno Paixão do Beja Atlético Clube, com 33-08, e o quinto lugar para Ricardo Fonseca do Tomar Atléticos, com 33-42. Em femininas venceu Joana Ferreira, também do Recreidade, da 37-53, segunda posição para a atleta do Tomar Atléticos, Cátia Mendes, com 40-26, e em sexto lugar, Filipe Motinho, que fez 44-34. Na São Silvestre do Barreiro, onde teve como vencedor André Costa, da Casa do Benfica, Reguengos de Monsaraz, e Joana Ferreira, do GSP Running, se registra aqui também um oitavo lugar no escalão M65 para Alberto de Graça, do Tomar Atlético. E finalmente, São Silvestre de Alqueirão da Serra. O vencedor foi Tiago Dinho, do Caracol Trail Team, com 38-44. E onde a sua colega de equipa, Tatiana Valkiuluki, venceu com 47-15. Serviço também para o terceiro lugar no escalão de M35 de Paulo Ferreira do CAF, Ferreira de César, e o segundo lugar no M55 de José Fonseca do Tomar Athletics. Só uma nota final, Paulo, para revistar ontem o que se passou em Abrantes, com uma homenagem ao dinamizador do atletismo de Abrantes, o Sr. Carlos Alfaiate, que foi digno de uma belíssima homenagem. Ele que está a atravessar alguns problemas de saúde e, portanto, toda a comunidade do atletismo resolveu comparecer e participar numa prova não competitiva em homenagem a este grande senhor do atletismo de Abrantes.
Paulo Saldanha, comentador da ERTE para o atletismo. Registo então para os destaques que estiveram então a cargo deste nosso comentador para esta modalidade, feitos e factos protagonizados pelas equipas e pelos atletas das equipas do Distrito de Santarém, precisamente. Vamos voltar para a quarta e última parte de ERTE Desportivo. Teremos ainda um olhar para outras modalidades. Fique desse lado.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta para a quarta e última parte, ERTE Desportivo, o espaço reservado agora às diferentes modalidades. Começamos pelo judo, com Filipe Lopes, comentador da ERTE para esta modalidade.
Judo, olha, decorreu ontem em Castelo Branco, mais recentemente em Alcaíns, dois torneios, de um deles do judo infantil, com a presença única do Distrito de Santarém do Sport Clube Praia de Sensoldos, com alguns atletas, onde foi mais uma oportunidade para os jovens da formação poderem competir, principalmente jovens entre os 6 e os 12 anos de idade, com alguns bons resultados. Mas eu quero claramente destacar o torneio de judo adaptado que foi realizado naquela localidade, com a presença de atletas de Guimarães, Sabugal, Castelo Branco e, claro, do Distrito de Santarém, com o projeto de adaptado que está a ser desenvolvido através dos atletas do CIR, de Tomar, do CRIU de Orém e do CRIAL de Almirim, que ali estiveram. Eu estive presente e consegui observar um grande desenvolvimento do judo nestes centros, através daquilo que está a ser realizado pela Ação de Santarém, juntamente com essas instituições, onde curiosamente o CRIU de Orém foi terceiro classificado por equipas, o que demonstra claramente que houve e está a haver uma grande evolução, e isso deixa-nos a nós, a Ação de Judo de Santarém, extremamente satisfeitos com esta aposta, de destacar também com algumas classificações de relevo para o CIR de Tomar e assim como para o CRIAL também de Santarém. Quero deixar aqui a todos os envolvidos, aos técnicos das instituições, ao mestre Luís Gonçalves, já fiz referência na edição anterior, pelo grande trabalho que está a desenvolver junto desta vertente do judo, que é a parte mais, digamos que a imagem mais inclusiva que o judo pode ter, que é o judo para todos e é de soltar. A notícia também que para dar é que entre os dias 18 e 20 de dezembro o Centro de Técnica ou Formação de Mestre Kyoshi Kobayashi vai receber a Seleção Olímpica de Judo Portuguesa. A Federação Portuguesa de Judo escolheu o Centro Técnico de Torres Novas para trazer a Seleção Nacional de Júniores, de Séniores e a Seleção Olímpica. Durante estes dias estará a nata do Judo Português e também dos melhores atletas do mundo a treinar ali naquele espaço. Será então entre 18 e 20 de dezembro, que vai decorrer na cidade de Torres Novas, no Centro Técnico Kyoshi Kobayashi. Para terminar, vai começar, entretanto, uma Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Judo, que vai ditar ou não a integração de algumas das associações que foram suspensas pelo anterior presidente Jorge Fernandes. Espera-se uma Assembleia Geral com alguma emotividade, Paulo.
Já agora, quais são as associações que retomam a federação?
Está no ponto, na ordem de trabalhos, a Guarda e Évora, sendo que tem conhecimento que Évora tem condições, e também Guarda, não sei se será com as condições para ser reintegrada. A ver, vamos o que vai suceder no final desta Assembleia Geral.
Filipe Lopes, comentador da ERTS para o Judo. Passamos para o rugby, desta feita pela mão de Nuno Serra.
Ontem tivemos no campo da EPC, na Escola Prática, em ação o Sub-16 e o Sub-18, que terminaram a sua primeira parte do Campeonato Regional. Os Sub-16 em primeiro lugar do grupo, ao vencerem ontem o direito, fixaram esse resultado. Os Sub-16 e os Sub-18 também venceram ontem, pela categoria resultado 54-0. Ao Setúbal, e também ficaram nas posições cimeiras do seu grupo. Tivemos ontem também os séniores a jogar para a Taça de Portugal, na sua primeira entrada de ação na Taça de Portugal, e foram logo vencer ao Vila da Moita, em casa do Vila da Moita, por 18. Portanto, para a semana, enquanto os escalões sub-16 e sub-18 descansam, entram na sua pausa de Natal, os séniores também voltam a jogar, voltam a entrar em ação, desta vez no campo da EPC, para defrontar a segunda eliminatória da taça, para defrontar o Bairrada, e portanto espera-se um grande encontro, e espera-se, claro, que o Rei de Santarém volte a ganhar e consiga avançar mais um passo na Taça de Portugal, e depois esperar por que calhe um dos grandes e que possamos ter um grande jogo em Santarém. Por hoje é tudo, esperamos que no próximo fim de semana possamos trazer boas notícias, e boas notícias do Rei e do Ribatejo, em especial do Rei de Santarém.
Aqui os destaques do rugby. A altura agora de ouvirmos a falar de ginástica pela voz de Diogo Proença Soares.
Decorreu no passado dia 8 de dezembro a Taça de Portugal de Ginástica Artística Masculina e Ginástica Artística Feminina. A competição realizou-se no Centro de Alto Rendimento da Anaria, com a presença dos melhores ginastas e das melhores equipas de ginástica artística masculina e feminina. De salientar que, para além da Taça de Portugal, decorreu também o Campeonato Universitário e a Taça de Portugal Jovem. Em primeiro lugar, na Taça de Portugal na Ginástica Artística Masculina, ficou o Lisboa Ginásio Clube, com uma equipa muito consistente, não dando qualquer hipótese à concorrência e levando assim a taça para Lisboa. Em segundo lugar, ficou o Ginásio Clube Português, e em terceiro lugar, o Sport do Porto. Na Ginástica Artística Feminina, em primeiro lugar ficou o Aqua Clube da Maia, o clube da ginasta Filipa Martins, que já conseguiu o puramente para os Jogos Olímpicos. Em segundo lugar, o Ginásio Português, e em terceiro lugar ficou o Sport Clube do Porto. Estas foram as equipas que mais brilharam durante a taça, a nível nacional. A nível distrital, de salientar a presença do ginasta Clóvis Dias, em representação da Associação de Ginástica de Santarém e também do Clube de Ginástica de Torres Novas. O ginasta teve uma prova bastante interessante, sendo que é um ginasta que ainda tem 16 anos e foi competir com ginastas júniores e séniores. Conseguiu alcançar a pontuação de 64.166, ficando muito perto de conseguir a nota mínima para entrar na seleção nacional. A nota mínima são 67 pontos. Portanto, o ginasta falta-lhe menos de 3 pontos para conseguir alcançar a seleção nacional de ginástica artística. Na ginástica artística feminina, o Distrito de Santarém fez representar pelo Clube de Ginástica de Fátima, na Taça de Portugal Jovem, a equipa de Fátima, constituída por 5 ginastas, não passou muito bem nesta competição e conseguiu ficar então em último lugar na prova, mas tem o mérito de ter participado nesta competição com uma equipa. Estas foram as notícias da ginástica e para a semana voltamos com mais notícias.
Aqui ginástica, os destaques a cargo de Diogo Proença Soares. E vamos a finalizar esta edição ouvindo falar de basquetebol pela mão de José Rosato.
Vamos então falar sobre o basquetebol. Destaque primeiro da nossa pequena rubrica é o European Youth Basketball League, que está a decorrer, ou decorreu estes dias em Rio Maior. Como sabem, já falámos aqui várias vezes, a Rio Maior está a aproveitar muito bem a presença da Escola de Desporto também, e tendo um clube já com muitos anos na cidade, o Rio Maior Basket, para formar uma academia, a Academia MVP. E essa academia está, neste preciso momento, com a European League, portanto a Liga Europeia de várias academias de toda a Europa, que estiveram presentes este fim de semana alargado em Rio Maior para competir numa etapa desta Liga Sub-16, e então estiveram nestes dias com bastante atividade em Rio Maior, e o que levou algum adiamento a alguns jogos, pelo menos no escalão Sub-16, porque houve todo o empenho de Rio Maior para a presença desta atividade bastante importante e com a presença de muitos clubes a nível europeu. Portanto, temos aqui também alguns resultados, apesar disso, aproveitaram então a sexta-feira feriado para fazer alguns jogos. Temos aqui o resultado do Santarém 114, Basquet Clube Tomar 22, em Sub-16 femininos. No sábado, 9 de dezembro, em sub-14 masculinos, Basquet Clube Tomar 95, Casal do Grilo 27 e Almerim 27, CDTN OAB de Torres Novas 87, em sub-14 masculinos, portanto. Nos femininos, sub-14 também, Amiense 34, Santarém 46. Também outro resultado, sub-14 femininos, Zona Alta 73, Abrantes 14. No sub-18 ainda, também ontem sábado, sub-18 masculinos, Santarém 72, CDTN 73, vitória da equipa de Torres Novas em Santarém por um ponto, num jogo bastante disputado em Santarém. Foi um jogo que foi decidido então nos últimos instantes por apenas um ponto. Ainda ontem aproveitamos para falar também dos masculinos, o nosso representante no escalão sénior, Chamusca Basket, com uma vitória em casa, um jogo que foi transmitido pelo seu canal de YouTube. Podem seguir então Chamusca Basket, quem gosta desta modalidade grátis, podem seguir no YouTube os jogos da Chamusca Basket em casa. Chamusca 65, Atlético Clube de Portugal 56, excelente vitória então da equipa da Chamusca, estava mesmo a precisar desta vitória, porque somava por derrotas a sua participação. Neste momento vamos pensar que ainda consegue algum subir na classificação, dado algumas lesões também de alguns atletas. Portanto, neste momento, com 8 jogos, 2 vitórias, 6 derrotas, está então com 10 pontos. Vamos ver, em 8º lugar, vamos ver então se a Chamusca Basket começa a subir na classificação desta zona centro-sul. Já hoje, resultados Big 12, ou seja, os resultados do escalão sub-12 masculinos e femininos, que está iniciou agora também os seus jogos. Nos femininos, Zona Alta 46, Amiense 13. Nos masculinos, CDTN Torres Novas 20, Chamusca 0. Isto tem a ver, é um resultado administrativo. Portanto, alguma falta de presença de alguns jogadores da Chamusca leva a este resultado administrativo. CDTN 20, Chamusca 0. E nos masculinos também, Basquet Clube Tomar 26, Santarém 62. Nos sub-16 femininos, a jornada dupla para a equipa do Tomar jogou na sexta-feira feriado e jogou hoje. Resultado de há pouco, Basquet Clube Tomar 20, Casal do Grilo do Entroncamento 118. E para já é tudo, Paulo. Foi tudo em relação ao basquetebol.
Aqui o basquetebol pela mão de José Rosado. E assim finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, o desporto está de volta à Hertz na próxima quinta-feira. Liga dos Campeões, Sporting de Tomar-se, Futebol Clube do Porto, segunda jornada da Série C. Depois nós, Hertz Desportivo, iremos voltar na próxima segunda-feira. Tenha uma excelente semana.